Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Olá, boa noite, muito boa noite para você que nos ouve aqui pelo Rio de Janeiro, pelas ondas da Rádio Bandeirantes AM 1360. Boa noite, Brasil, para você que nos acompanha da internet. Aliás, boa noite, mundo, né? De qualquer parte que você esteja conectado ou conectada ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. São 18 horas desta quinta-feira, dia 9 de agosto. Eu sou Denise Viola, quero contar com a sua companhia, com a sua sintonia até às 7 da noite. Aliás, a gente quer contar também com a sua participação. Já anotou o número? 21 99373-4327. Esse é o nosso telefone, é também o nosso WhatsApp. Você pode escrever uma mensagem, mandar uma mensagem de voz. Enfim, sua participação vai ser sempre muito bem-vinda.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. O programa popular,
Brasil de Fato chegou. Bora escutar,
Brasil de Fato chegou. O programa popular.
Pois é, chegou e chegou pra ficar. Vamos então aos destaques desta quinta-feira. Hoje a gente recebe aqui no estúdio, para um bate-papo, Alexânia Rossato, que é do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Centrais sindicais organizam para amanhã um dia de protesto chamado de Dia do Basta. Trazemos para você também as últimas informações sobre a mobilização dos movimentos sociais em Brasília. Você já parou para pensar quem paga o SUS? Sou eu. É você. Como garantir um sistema de saúde de qualidade no Brasil? Esse é o tema do nosso Repórter SUS.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Dezoito horas e 2 minutos, só para registrar uma participação aqui, a gente procura contemplar todos os ouvintes, todas as ouvintes. Ela ligou, o programa já estava encerrando, não deu tempo, a participação não foi de hoje, foi de ontem, mas a gente agradece muito a Cláudia Fogagnoli, de Niterói, que mandou a seguinte mensagem: boa noite, escutando vocês pelo site do Brasil de Fato, quero parabenizar o programa por essa primeira semana no ar. Quero também agradecer pela divulgação e força na discussão tão necessária para todas nós sobre a Lei Maria da Penha e as demais pautas que vocês têm destacado sobre os direitos das mulheres. Vida longa ao programa, é o que a gente deseja também, Cláudia. Um grande abraço para você e continue participando.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Ela já está aqui no estúdio para conversar com a gente. Ela que é jornalista, é membro da Direção Nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, e é também do Conselho Político do Brasil de Fato. Vou conversar agora com Alexânia Rossato. Boa noite, Alexânia.
Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos ouvem.
É uma grande satisfação poder contar com a sua presença aqui no estúdio para conversar um pouco com a gente sobre a situação do país, sobre a questão, a luta do movimento dos atingidos por barragens. Mas eu queria que você começasse explicando um pouquinho para a gente. A gente que está aqui no Rio de Janeiro, capital, né, do estado do Rio de Janeiro, o que, que é o MAB? Qual é o objetivo deste movimento, Alexandre?
Então, Denise, é uma honra também, uma alegria estar aqui com vocês, né? Agradecemos em nome do MAB e fico feliz por compartilhar com todos que nos ouvem um pouco do que é a nossa organização. O MAB é um movimento social nacional, né? Está em 19 estados do nosso país e aqui no Rio de Janeiro também. Ele existe há 27 anos já, né? Desde 1991. Que a nossa organização se constrói nacionalmente. né, antes desse período, antes de 91, a organização era localizada, regionalizada em alguns estados, né? Em 91 que acontece então essa nacionalização do movimento, que tem como grande objetivo organizar as famílias, né, as pessoas que são atingidas por barragens, sejam elas barragens para geração de eletricidade, hidrelétricas, seja para abastecimento das populações, né, barragem de acumulação de água para abastecimento.
Os açudes.
Os açudes, né, que no Nordeste é bastante comum, e também atingidas pelas barragens de rejeito de mineração, como aquela que estourou em Mariana em 2015. Né? Então, nosso movimento ele organiza essas famílias que são atingidas por essas obras, por essas barragens, para que elas tenham o direito a serem indenizadas, o direito a terem a sua condição de atingidas reconhecida pela empresa ou pelo Estado, sim, por quem, enfim, constrói aquela obra.
Agora, Alexandre, desculpa te interromper, mas é só para a gente poder entender um pouquinho mais, né? Você fala da defesa dos direitos das populações que vivem na região da construção daquela barragem, seja a hidrelétrica, seja o açude, seja a barragem de resíduos, né, da mineração, mas o que a gente escuta muito dizer é que essas barragens elas são construídas em nome do desenvolvimento e que a população que vive nesses locais não pode se colocar contrária ao desenvolvimento. Mas na prática o que a gente vê é que muitas dessas barragens deixam a população do entorno sem luz, sem acesso, sem um monte de coisa, sem falar na questão simbólica, que daqui a pouquinho eu vou te perguntar também. Explica melhor isso.
Pois é, Denise, esse discurso ele vem junto com a construção da barragem, né? Ele vem junto com o discurso do progresso, que vai levar emprego, que vai levar o desenvolvimento para uma região. O que acontece de fato é que aquelas famílias, né, que são moradoras daquela região, na grande maioria dos casos, cerca de 70% das situações, não recebem indenização, né? Muitos casos ficam sem condições de ter uma nova vida, com melhores condições ou iguais condições, são expulsas das comunidades do interior, das comunidades rurais para as grandes cidades. A gente sempre diz, Denise, que a construção de barragens é uma fábrica de sem terras, porque coloca numa condição sem condição de produção milhares de famílias, né? O que existe hoje é uma lei, ainda de 1941, que indeniza as famílias que têm a titularidade da terra, o título da propriedade da terra. E a gente sabe que as famílias que são ribeirinhas nos rios brasileiros, a sua grande maioria não tem a titularidade da terra. Então, essas não têm direito. E as que conseguem alcançar uma nova casa, uma nova terra, conseguem por muita luta, por muita organização. E o MAB é um dos movimentos que leva essa organização, né? Organiza as famílias para lutar por esses direitos. E mais um detalhe importante, Denise, nisso que tu coloca. Em 2010 ainda, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ligado ao governo federal, ele fez um estudo, um levantamento, que apontou que na construção de barragens no nosso país são violados 16 direitos humanos, né? O direito à educação, à informação, à saúde, né? Um ambiente saudável, várias questões. 16 direitos humanos são constantemente violados na construção de barragens. E isso é gravíssimo, né? As famílias entram numa situação de piora de vida considerável, principalmente os mais idosos, as crianças e as mulheres, né?
Alexandre, você falou de uma fábrica, que a construção dessas barragens, né, acaba sendo uma grande fábrica de sem teto, né? Eu ousaria dizer que é uma fábrica de sem perspectiva, porque a gente que vive na cidade grande, é tudo folha solta, né? Mas a gente está falando de populações indígenas, ribeirinhos, que têm a raiz naquela terra. O território tem uma importância simbólica muito, muito grande. Isso não dá para dimensionar,
não,
né?
Não tem preço que pague o valor simbólico da perda de uma vida naquele lugar.
Quer dizer, é a identidade que está ali.
Tanto que quando vem a ameaça da barragem, já antes da construção, os mais idosos sofrem muito de depressão, porque não tem perspectiva de continuar a sua vida com aquilo que construiu ali, né? Que construiu naquele território. Os ribeirinhos e que vivem do rio, principalmente, né? Em muitos casos são levados para cidades ou para lugares distantes do rio e que não sabem viver sem o rio, né? Não sabem viver sem a canoa pelo rio, sem o peixe, né? Sem o extrativismo das coisas aí do rio. Então as situações realmente são bem graves. E no último período, onde o processo de construção de barragens se intensificou na Amazônia, e lá é muito forte a questão do ribeirinho, né? Do indígena, da pessoa que tem uma relação afetiva com o rio desde que nasceu. Então, a situação daquelas populações é realmente grave. Para se ter uma noção, em Altamira, onde foi construída uma das últimas grandes barragens no nosso Brasil, né? A usina hidrelétrica de Belo Monte, milhares e milhares de pessoas foram deslocadas da beira do rio, da onde sempre viveram, para o interior, para partes secas, distantes do rio. Então, perderam acesso ao trabalho, né? Perderam acesso ao lazer, perderam acesso à vida deles.
Perderam acesso à comida, né? Porque se alimentam do rio também.
Exatamente.
Né? E aí, nesse sentido, a comunicação é muito importante para dar visibilidade a essas questões. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, a Alexandra Rossato, que é jornalista e é da Direção Nacional do MAB. Como é que o movimento lida com a questão da democratização da comunicação?
Pois é, né, Denise? Eu sou, como jornalista, comecei no movimento dos atingidos por barragens na tua posição, né, como jornalista. E o movimento foi me inserindo na política do movimento a partir do acúmulo também que o movimento foi tendo, do entendimento da importância da comunicação para a transformação da sociedade, né? O quanto a comunicação ela é necessária, o quanto os atingidos e a população em geral precisam ter acesso às informações, à mensagem do movimento, né? Qual é a mensagem que se direciona ao público interno, aos atingidos mesmo, à nossa base social? Qual é a mensagem que precisa chegar às populações urbanas, né? No debate que a gente faz sobre o preço da luz. Então, tudo isso nos provoca a fazer uma comunicação mais popular. E o Brasil de Fato, né, a gente, desde o seu lançamento lá em 2001, em Porto Alegre, no Araújo Viana, no Fórum Social Mundial, foi construindo essa participação no Brasil de Fato, seja lá em São Paulo, como era primeiramente, depois nos estados, né, onde a gente tem base social e que já existe o Brasil de Fato, a gente se coloca como uma opção, uma demonstração política de que essa ferramenta é necessária. E cada vez mais, né, instrumentos e fortalecimento dessas iniciativas populares de comunicação nós temos que fazer. O que a gente enfrenta hoje do cenário da conjuntura nacional é gravíssimo, muito por conta do monopólio das comunicações na mão de poucas empresas, né? A gente sabe disso e faz uma crítica bastante severa com relação a isso. Né? Então, cada vez mais, o povo tem que se apropriar da comunicação, a democratização é necessária, fundamental e urgente no nosso país.
Alexandra, você vai continuar aqui no estúdio com a gente, conversando, tem muitas perguntas para fazer, mas uma delas você já falou uma palavrinha-chave, o preço da conta de luz, olha, gente, você que está ouvindo aí, com certeza está doendo no bolso, né? Vamos conversar mais profundamente.
E vai piorar, hein?
Vai piorar. Alexandra Rossato continua com a gente aqui no estúdio do Brasil de Fato, Rio de Janeiro, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, Rio de Janeiro. E a gente volta já a conversar com você. São 18 horas e 14 minutos.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
As centrais sindicais convocaram para amanhã o Dia do Basta, que deve ser um dia com mobilizações e paralisações em todo o país para denunciar os cortes no orçamento das políticas públicas, o encarecimento do custo de vida, a privatização das empresas públicas. Está na linha conosco para contar mais sobre essas mobilizações previstas para amanhã. Ela que é secretária de comunicação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Maria Eduarda Quiroga, a Duda. Muito boa noite, Duda.
Boa noite, Denise Viola, tudo bom?
Tudo
você
ótimo.
Você é do programa, Alessânia, minha companheira de Frente Brasil Popular.
Tá aí.
Pois
que
é.
Tá aí, Duda.
A gente acaba possibilitando essas pontes aqui no Brasil de Fato, né? Já que a gente está falando de política pública, já que a gente está falando da nossa vida, né, Duda?
Com certeza, totalmente, a nossa vida.
Então, eu queria que você contasse um pouquinho das paralisações e mobilizações previstas para amanhã.
Então, amanhã vai ser um dia, na verdade, assim, vão ter paralisações, sobretudo bancários em todo o estado. Eles fizeram uma assembleia ontem à noite e aprovaram uma paralisação na parte da manhã, até meio-dia, aqui no Rio, em alguns lugares paralisação do dia inteiro, né? Os servidores públicos federais vão parar também. E algumas categorias como petroleiros estão apostando no retardo de turno. Então a gente vai para, né, para a porta das empresas para dialogar com os trabalhadores que vão estar chegando na troca de turno, para retardar o início do turno da manhã de amanhã, tudo na linha da mobilização e da luta do dia do Basta, que é o dia que a gente está falando basta de violência, de desemprego, de retirada de direitos, de caristia, no Rio de Janeiro basta de intervenção militar, de tentar privatizar as nossas empresas públicas, que o Rio é o estado que mais sofre com esse processo de sucateamento das empresas públicas, já que a maioria das empresas a sede é aqui. E quando você sucateia, por exemplo, a bacia de Campos, né, e a Petrobras, e a busca do pré-sal, enfim, você está sucateando, na verdade, o emprego direto e indireto aqui no Rio de Janeiro. Você olha as cidades que viraram praticamente fantasmas com esse processo. Então, é fundamental a gente dar um grito bem forte, de plenos pulmões de basta, desse golpe de retirada da nossa soberania, da nossa crença na possibilidade de um Brasil de fato grande, como a gente vinha construindo, né? Não era só uma crença, era uma realidade que vinha se construindo. Basta de sucatear a UERJ, a UESO e a UENF, né? E todas as instituições estaduais de ensino, de fechar as escolas estaduais. Enfim, a gente tem muito tema para a gente aqui do Estado do Rio, em especial falar de basta, não é só a pauta nacional. Então, por tudo isso, ganha cores especiais no Rio esse dia de luta. E exatamente por isso as centrais reunidas aqui, a CUT, a CSP com Lutas, a Intersindical, a CTB, a Força Sindical e o GT, decidiram que, mais do que fazer um grande ato, com uma grande passeata naquele trajeto tradicional Candelária-Cinelândia, era fundamental mostrar que o problema não está só na capital, mas em cada região desse estado. E por isso a gente vai ter mobilizações desde as 6 da manhã, mas em Caxias, em Angra, em Volta Redonda, em Campos, em Macaé. E é claro, fez o grande ato estadual unificado às 16h na Praça 15.
Agora, Maria Eduarda Quiroga Duda, secretária de comunicação da CUT Rio. No ano passado, a gente teve muitas convocações, né, de dias de mobilização também nacionais, de greve geral. Você acha que a gente pode avaliar positivamente esses momentos em relação a disputar a narrativa sobre o que está acontecendo no Brasil hoje?
Eu acho que dia 28 de abril foi fundamental na disputa da narrativa, para mostrar que a população não estava satisfeita com o que estava acontecendo, que está entendendo. A gente já vinha num crescente, 15 de março tinha sido um dia de mobilizações e paralisações muito positivo. A educação privada veio muito para dentro naquele momento, construiu muito aquela data. Estava na sua época também de campanha salarial, que ajuda, como agora estão os bancários. Então, estava numa efervescência e aquilo ali deu um gás e veio 28 de abril, que foi, desde as meia-noite a gente conseguiu colocar o bloco na rua e usar as redes sociais para divulgar tudo o que estava acontecendo, de trancaço em garagem de ônibus, de fechamento de estradas, né, de vias, de diálogo com trabalhadores na subida do farol lá em Campos. Enfim, tudo em todos os cantos do estado, a gente conseguiu fazer um bom barulho desde muito cedo, na porta da CSN, em Volta Redonda, inclusive o presidente da CUT esteve lá nessa data. E aí a gente, quando foi meio-dia, a gente já tinha aparecido, inclusive, nos jornais da grande imprensa golpista, porque eles não tinham como não dar as manifestações do Rio, porque a gente estava desde meia-noite tornando elas públicas pelas redes sociais, caprichando no compartilhamento, nas divulgações e furando as bolhas. E a gente entende que a consequência disso foi eles adiarem a votação da reforma da Previdência, porque tinha pego muito o lema, né, do reage agora ou morra trabalhando. E aí eles usaram uma outra estratégia, colocaram para votar primeiro a lei lá da terceirização, que estava engavetada, nem era que a gente tinha feito passeata contra em 2015, era uma pior ainda. E votaram a lei da terceirização, permitiu inclusive terceirização na atividade fim, e depois votaram a reforma trabalhista, que foi um desastre completo para a classe trabalhadora, mas a reforma da Previdência eles tiveram que recuar graças à nossa mobilização, enquanto a gente conseguiu que o povo entendesse que a reforma da Previdência era ruim para a classe trabalhadora. Acho que a gente talvez não tenha conseguido fazer o mesmo diálogo em relação à reforma trabalhista, ficou uma coisa que precisava modernizar a lei e tal. Acho que hoje as pessoas estão sentindo na pele as consequências dessa reforma trabalhista já, com demissões em massa, como foi na Estácio no final do ano, 1.200 professores demitidos, como tem sido em outros lugares, a própria possibilidade de trabalho intermitente, que é uma indecência. Então as pessoas estão mais, por um lado, estão com medo de perder seus empregos, é verdade, mas também estão mais dispostas, entendendo que ou vamos lutar ou vamos derrubar esse governo golpista ou o futuro vai ser cada vez mais desesperador.
Duda, só para a gente recapitular então, quais são as atividades previstas para esta grande mobilização aqui no Rio de Janeiro amanhã?
Então, amanhã, a partir das 6:30 da manhã, os companheiros petroleiros vão estar na porta da Reduque, em Caxias, entendendo que o debate do petróleo é um debate estratégico, porque tem a ver diretamente com o debate da soberania nacional. Os companheiros e companheiras de Angra, da Frente Ampla Sindical de Angra dos Reis, vão estar a partir das 7:45 no Porto de Angra, dialogando com os trabalhadores que estão lá, já que Angra é o último lugar que ainda tem um estaleiro com trabalhadores conseguindo algum emprego, então a gente vai lá dialogar com eles também. Às 15 horas, na Praça Juarez Antunes, em Volta Redonda, vai ter um grande ato também, dialogando com trabalhadores da CSN, a educação pública municipal de Volta Redonda vai parar nesse dia, então também vamos contar com as companheiras e companheiros do CEP lá. Em Campos, os movimentos também estão se organizando, já estão fazendo várias manifestações, desde o dia 1º de agosto, já andaram passando pelo centro de Campos, chamando, conversando com a população. E aí, às 4 horas da tarde, vão fazer um grande ato no calçadão de Campos. E em Macaé, às 17 horas, na Praça Verde Melo, também, mesmo a expectativa de falas, de um grande debate com a população. E o grande ato unificado, que vai contar com a apresentação de um grupo de palhaças, que vai contar com a voz e violão do companheiro Léo Borges, que vai contar com o companheiro MC Julião, e com as falas das centrais sindicais, dos sindicatos e da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, no centro do Rio, às 16 horas, na Praça 15.
Ok, Maria Eduarda Quiroga, secretária de Comunicação da CUT Rio, muitíssimo obrigada pela sua participação e pelas informações aqui. O Brasil, de fato, está ligadíssimo, acompanhando as manifestações. Obrigada, uma ótima noite para você.
Obrigada, Denise, para você também. Só mais uma coisa, como não é um ato geral, a gente às vezes acaba esquecendo, mas é um tema extremamente importante. A Eletrobras, por estar na bola da vez, ser a empresa de energia e que estão tentando privatizar, vai fazer um ato na porta da Eletrobras, que é Presidente Vargas com Rio Branco, às 13 horas.
Maravilha, você já fez a ponte para a volta da minha conversa com Alexandre Rossato, que é do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Obrigada mais uma vez, Duda, uma ótima noite para você.
Obrigada para vocês também, vamos à luta.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
São 18h24, eu volto a conversar com a jornalista, membro da Direção Nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, e do Conselho Político do Brasil de Fato, a Alexânia Rossato, que está aqui no estúdio da Rádio Bandeirante, participando do programa de hoje. Bom, não preciso nem perguntar se o MAB participa dos protestos do Dia do Basta, né?
Com certeza, estamos junto com os companheiros sindicalistas, né, pelo Brasil afora, aí fazendo os piquetes, fazendo diálogo com os trabalhadores, né, do setor elétrico, do setor do petróleo, né, para fazer toda essa disputa mesmo da narrativa do que está em jogo com esse golpe que o povo brasileiro vem sofrendo desde 2016, né, Denise? Então, estaremos aqui no Rio de Janeiro amanhã às 6h30 na porta da Reduc, também lá com os petroleiros. Às 12 horas, 13 horas, aqui na frente da Eletrobras. E à tarde, sim, lá na Praça 15, se somando a todos os trabalhadores desse grande ato unitário aí do Dia do Basta, né? Que está sendo feito em todo o país.
Alexânia, a Duda, da comunicação da CUT Rio, falou da questão da privatização do sistema Eletrobras, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Com essa privatização, o quadro pode piorar? O que está em jogo para quem está em casa, ou a caminho de casa, ou a caminho do trabalho? Para quem está ouvindo a gente nesse momento, entender melhor.
Pois é, então, Denise, essa questão de entender o que se passa com o setor de energia no nosso país também é um dos objetivos do movimento, né? A gente sempre fala que uma perna tem duas pernas, uma é mais interna do movimento da luta pelos direitos e a outra é externa, né, para fazer toda essa discussão política do modelo do setor elétrico, do setor de energia do nosso país. E a gente tem feito, referente ao quesito aí, privatização da Eletrobras, é um debate muito grande aí também com os companheiros eletricitários, né, e petroleiros, né, que envolve também o desmonte da Petrobras, no que a gente tem constituído desde 2010, que é a Plataforma Operária e Camponesa da Energia, e que envolve vários trabalhadores do setor elétrico, os engenheiros, os petroleiros, professores, né, outros movimentos sociais também integram essa plataforma que se discute aí vários vieses, né, e temos uma análise comum do que representa essa iniciativa do governo golpista sobre a Eletrobras. E um dos documentos que o MAB fez apontam 5 motivos do porquê lutar contra a privatização, que eu vou falar rapidamente, depois, se a gente tiver um tempinho mais, eu posso esboçar, né? Que a gente é contra a privatização, um primeiro motivo é que representa um assalto ao povo brasileiro, a venda da Eletrobras, né, do sistema Eletrobras. Um segundo motivo é que destrói a soberania nacional. Por terceiro, aumenta muito os preços da conta da luz, que já são altíssimos. Por quarto motivo, privatizar a Eletrobras é também privatizar a água do nosso país, né, dos rios, dos lagos do nosso país. E, por fim, um quinto motivo que a gente aponta de ser contra a privatização da Eletrobras é que toda a riqueza é levada para fora do nosso país. Se eu puder entrar com algum detalhe desses elementos... Desses,
claro, a gente
elementos,
não vai poder Denise. Aprofundar, até porque cada um desses elementos, uma coisa vai puxando outra, que
exatamente.
Vai puxando outra. É uma situação muito complexa, mas eu quero sim que você fale um pouquinho mais para a gente poder acompanhar.
E que realmente são dados assim que assustam, Denise. Para te ter uma ideia, a Eletrobras ainda, pública, ela é dona de 35%, 31% da geração de energia elétrica do nosso país. 48% das linhas de transmissão, e que representam aí 70 mil quilômetros de linhas de transmissão, ainda é da nação, ainda é da Eletrobras. E 7% da distribuição de energia elétrica do nosso país, que abastece aí 4,3 milhões de consumidores residenciais nas distribuições. Para te dar uma ideia, do parque gerador, desses 31%, são cerca de 233 usinas hidrelétricas, grandes e pequenas, né, sendo 47 usinas hidrelétricas de porte considerável. Essas usinas hidrelétricas, ela, aliás, todo o sistema Eletrobras, tudo isso que eu falei, o governo está propondo de vender por 20 bilhões. Acontece que uma única usina, que a gente pode dizer, dá como exemplo a usina de Xingola, no Rio São Francisco, que é da Chesf, vale isso. Então, eles querem vender 31%, que significa 233 usinas, dentro dessas, 47 hidrelétricas, mais 48% das linhas de transmissão, que é 71 mil quilômetros, mais 7% das distribuidoras, pelo valor de uma única barragem. Para ter uma outra comparação...
É, mais ou menos assim, eu compro, eu tenho aqui um terreninho, aí eu vou, construo uma casa no valor de uns 10 mil. Aí eu gasto 200 mil com obra nessa casa e vendo essa casa por 2 mil.
Sem
Mais ou menos isso.
Denise, que tudo isso que está sendo posto à venda já está praticamente pago pela população brasileira na conta que chega mensalmente na sua casa. Todo mês você paga tudo isso. Aí eles querem entregar o que nós, brasileiros, trabalhadores, pagamos todos os meses, que já está praticamente amortizado, é a palavra técnica, já pago, né? Para essas empresas que querem se adonar, que são grandes empresas dos Estados Unidos, da China, da Europa, lucrarem muito e muito. Para você ter uma ideia do quanto isso significa, né? Hoje, as usinas... Todo o sistema de usinas, todas elas no nosso país, elas geram 182 milhões de megawatts hora em 2017, no caso, né? E se a gente fizer uma comparação do preço comercializado pelas privadas no ano passado, que foi uma média de R$ 250 ao megawatt hora, que essas unidades de medida às vezes confundem um pouco, isso ano passado gerou 45 bilhões de reais. Então, é um dinheiro extraordinário que eles querem se apropriar de uma coisa que já está paga pelo povo brasileiro, né?
Alexandre, eu acho que amanhã tem muito a se discutir, muito a se debater. Infelizmente, a gente não vai poder avançar muito no programa de hoje, mas eu quero já deixar feito o convite para você voltar aqui para falar mais
certeza.
Da atuação do MAB no Rio de Janeiro, aqui no Rio, quais são os pontos críticos e como é que quem está ouvindo a gente, que não se considera atingido por barragem, pode abraçar essa luta. E te convido a permanecer aqui no estúdio até o final do programa, né?
Estarei aqui, estarei com vocês. E muito obrigada, Denise, parabenizar a iniciativa, né? É um esforço grandioso que aí as organizações estão aqui fazendo na construção desse programa.
Vale lembrar que a Alexandre é do Conselho Político do Brasil, de fato, né? Junto com outras organizações.
Isso mesmo.
Alexandre, muito obrigada. Você permanece aqui, não vou te dar boa noite ainda, não. São 18 horas e 32 minutos. Eu quero lembrar que você que está ouvindo aqui o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro, que ainda não participou, pode ligar para cá. 993734327. Mandar sua mensagem de voz, mandar sua mensagem de texto, falar com a gente, fazer uma saudação. Sua participação é sempre muito bem-vinda.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Hoje é dia do nosso quadro Repórter SUS, produzido em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O tema de hoje dialoga com os assuntos que nós estamos tratando aqui no nosso programa. A gente vai falar sobre quem financia o SUS e o quanto é importante termos consciência disso para exigirmos mais acesso à saúde pública com qualidade. Você sabia que quem paga o SUS é você? Vamos entender melhor como funciona ouvindo o Repórter SUS.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
O Sistema Único de Saúde oferece desde o atendimento mais básico no posto até a cirurgia mais complexa, como a separação de gêmeos siameses e transplantes do coração. Mas tudo isso tem um custo. E adivinha? Quem paga é a sociedade brasileira. Quem explica de onde vem o dinheiro do SUS e o significado de ter um sistema público financiado solidariamente por todos, que dá acesso a todos e precisa ser defendido e melhorado, é Carlos Ock, presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde.
O Sistema Único de Saúde é um sistema bastante avançado e a população brasileira, a dona de casa, o trabalhador, o motorista de ônibus, tem que entender que esse sistema representa, desde 88, desde a Constituição de 88, ele representa um avanço muito grande para a população no que se refere ao acesso aos serviços públicos de saúde. Em primeiro lugar, a ideia do SUS é que a pessoa, independente da sua renda, seja se ela é rica ou se ela é pobre, independente da sua inserção no mercado de trabalho, ou seja, se ela está bem empregada, se ela está desempregada, e mesmo independente da sua condição de saúde, se ela está com uma doença muito grave, se ela está apenas com uma gripe, ou seja, a Constituição de 88 garante ao trabalhador e à trabalhadora brasileira um direito social muito significativo. Isso tem impactos significativos sobre a qualidade de vida, sobre as condições de saúde dos indivíduos, sobre as condições de saúde das famílias. O Sistema Único de Saúde, ele é financiado, sobretudo, pelo que os economistas chamam de contribuições sociais. Ou seja, as contribuições sociais são tributos que têm uma vinculação específica. Então, o Estado cobra um tributo, uma contribuição, para que esses recursos sejam alocados, sejam transferidos, sejam destinados ao setor saúde, ao SUS. E esses tributos, essas contribuições sociais, elas, na verdade, embora incidam sobre os empresários, sobre o lucro líquido dos empresários, sobre o faturamento dos empresários, no fundo, quem acaba pagando, em última instância, esse direito social, esse serviço ofertado pelo Estado, é a classe trabalhadora, é a maioria da população brasileira, é o cidadão comum. Por quê? Porque, por exemplo, a contribuição sobre o faturamento, ela, na verdade, está embutido nessa contribuição aquilo que as empresas faturam, e aquilo que elas faturam está embutido, esse imposto já está embutido, esse tributo, perdão, no preço que ela cobra, aos consumidores, ao cidadão. Então, no fundo, ela está pagando, mas quem está pagando são, antes disso, são os trabalhadores que estão comprando seus produtos ou os serviços que são vendidos por essas empresas. Então, o SUS é um direito social, ele é financiado, em última instância, pela classe trabalhadora e pelas famílias brasileiras, é um direito social que precisa ser garantido, que precisa também do apoio da população para que ele funcione da melhor forma, porque existe uma disputa pelos recursos públicos, se esse dinheiro vai para os bancos, se esse dinheiro vai para a saúde, para a educação, para atender as demandas populares, para atender as classes médias, de modo que essa questão tributária, ela é a questão, uma das questões mais importantes hoje no Brasil, que a gente tribute os mais ricos, para que a gente possa ter serviços públicos de saúde, educação, cultura, transporte, habitação para o conjunto da população brasileira. Eu tenho certeza que é muito simples do cidadão comum entender no seu dia a dia a importância de um SUS com qualidade, de um SUS que funcione com médicos, com hospitais, com remédios, e para isso será necessário fazer uma reforma tributária onde os ricos sejam tributados para que os serviços públicos funcionem cada vez melhor.
Nós acabamos de ouvir o presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, Carlos Ock, sobre o financiamento do nosso Sistema Único de Saúde. Da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, para a Rádio Brasil de Fato, Maíra Matias.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
18h39 e agora nós vamos para Brasília saber como está a movimentação por lá. Tem se intensificado desde a semana passada muitas mobilizações em Brasília. Como a gente vem trazendo aqui no nosso programa, né? Militantes estão em greve de fome há 10 dias e amanhã será dada a largada da marcha de 50 quilômetros, que também tem a capital federal como destino. Tivemos ainda no início dessa semana os debates no STF sobre a descriminalização do aborto e hoje acontece um ato ecumênico em frente ao STF. Quem está acompanhando tudo de perto é o repórter da Telesur, André Vieira, que gentilmente aceitou também participar aqui do nosso programa e vai contar como está toda essa movimentação. André, muito boa noite. Eu queria que você dissesse para a gente se os grevistas conseguiram, de fato, uma audiência, havia reivindicação de audiência com os ministros. Essa audiência aconteceu. Boa noite, André Vieira.
Boa noite, Denise. Boa noite a todos os ouvintes aqui do programa do Brasil de Fato. Primeiro, é um prazer para a gente, da Telesul, fazer sempre essa parceria com o Brasil de Fato. E, Denise, sobre aqui Brasília, você me perguntava sobre a reunião com a Suprema Corte. Realmente, a reunião aconteceu no dia de hoje, que era uma pauta defendida desde o início dessa greve de fome, que hoje já completa 10 dias. Os 7 grevistas da Via Campesina, da Central de Movimentos Populares, também do Levante Popular da Juventude, conseguiram uma reunião hoje, uma audiência com o ministro Ricardo Lewandowski, e na reunião ele recebeu as pautas do movimento, que além da questão de pedir a liberdade do ex-presidente Lula, de denunciar que isso é um processo político, também denuncia todos esses problemas que foram gerados vítimas do golpe de Estado, né? Após o golpe de Estado, isso está também dentro da pauta deles, a denúncia do aumento da fome, por exemplo, a articulação do semiárido, denúncia que desde que Michel Temer chegou por meio de um golpe de Estado aqui na presidência, já são 7 milhões de novas pessoas na extrema pobreza. Também eles denunciam a questão do aumento da violência aqui no Brasil, que desde que Michel Temer chegou ao poder foi aumentando. Inclusive hoje já tem notícia de que o número de homicídios no Brasil aumentou, alcançou sua marca histórica, um novo recorde desse governo golpista. Então eles apresentaram uma série de pautas nessa reunião com o ministro Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski, nessa reunião que durou cerca de 20 minutos, apresentou que levará essas pautas a outros ministros da Suprema Corte, também pediu que esses grevistas confiem na justiça e que afirmou que vai tentar trabalhar agora para que esses grevistas possam ser recebidos por outros ministros, que essas pautas possam ser apresentadas à Corte Suprema aqui do Brasil. Então foi uma vitória para esse movimento, que está em greve desde 10 dias já, hoje completam 10 dias de greve. Então foi uma vitória importante para esse movimento, essa reunião com a justiça, porque até então a justiça estava simplesmente ignorando essa greve de fome. E os grevistas são muito claros, né? Se algo acontece em relação à saúde deles, se algo acontece vítima dessa própria greve de fome, a culpa é do próprio STF, que não está atendendo às demandas e que, pior que isso também, estaria atuando de forma parcial nesse jogo político aqui do Brasil, não está atuando de forma imparcial. Sobre essa questão do ato interreligioso, Denise, o ato terminou tem pouco tempo, tem pouco mais de 10 minutos que o ato terminou. Foi um ato que os diferentes religiões vieram até aqui, primeiro para apresentar, eles denunciam, porque existe um projeto que estava em votação, que foi pedido vistas hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, um projeto que vai legislar sobre a questão das religiões, do ensino das religiões. Então o Estado intervindo nessa questão religiosa. Então eles vieram para denunciar a questão da intolerância, pedir que a Suprema Corte, como eles mesmos falaram, eles não querem que o Brasil reze, mas querem que o governo brasileiro permita que eles possam rezar, que não atuem de forma intolerante com essas religiões. Então eles fizeram um ato ecumênico hoje, ao mesmo tempo para denunciar essa pauta que está no STF, mas também para exigir a liberdade do ex-presidente Lula, para se somar nesse processo de resistência em defesa do ex-presidente Lula e também para apoiar os grevistas. Então foi basicamente isso que aconteceu, um dia de intensa mobilização aqui em Brasília, e essa mobilização com certeza vai seguir muito intensa até o próximo dia 15 de agosto, quando vai ser o registro da candidatura do Lula da Silva aqui no Tribunal Superior Eleitoral.
André Vieira, muito brevemente, o que você destacaria das ações de amanhã?
Denise, amanhã são duas coisas bem importantes. Primeiro, uma mobilização nacional, que é o dia do BASF, que vai acontecer em todo o Brasil, né, para mobilizar as pessoas para denunciar que está sendo a prisão do ex-presidente Lula. E amanhã também começa a marcha do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que vai sair em três colunas, então em três cidades diferentes, e essas marchas começam amanhã, essa Marcha Nacional Lula Livre, e elas vão chegar aqui em Brasília no dia 14, para que no dia 15 aconteça esse registro da candidatura. Então amanhã vai ser um dia de extrema mobilização aqui, nos arredores de Brasília, na cidade de Satélite. Então o Movimento Sem Terra, com militantes que chegaram dos 27 estados do Brasil, então vai ser um dia de grande mobilização, beleza?
André Vieira, repórter da Telesur, eu só tenho a agradecer muitíssimo a sua participação, as informações diretamente de Brasília, e desejar a você uma ótima noite.
Para você também, Denise, muito obrigado pelo convite.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Ao longo da semana, nós temos mostrado para você quem são os 7 militantes que estão fazendo greve de fome, que já dura 10 dias em Brasília. Nós já trouxemos histórias da dona Zonália, do MST, da Rafaela, do MPA, e agora vamos conhecer quem é o religioso que também participa desse protesto contra o atual quadro de retrocesso, que inclui a volta da fome para muitas famílias. Vamos conhecer a história do Frei Sérgio Gorgem, que aos 62 anos está na quinta greve de fome.
A militância de Sérgio Gorgem começou cedo. Aos 14 anos, já participava de grupos de jovens da Igreja Católica. Hoje, aos 62, o Frei Sérgio é dirigente do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores. E lembra que começou a atuar politicamente na época da ditadura militar.
A ditadura não era tão explícita assim não, porque morava no interior, população em geral não era. Ela era séria quando alguém se manifestava politicamente.
A primeira censura ocorreu em 1974, quando ganhou o prêmio de melhor redação da cidade de Taquari, no Rio Grande do Sul.
Só que eles exigiram que eu tirasse um parágrafo, quando eu referia a Brizola e Jango.
Gorgem conta que o seminário franciscano foi fundamental para a construção de uma consciência ideológica. Lá, presenciou muitos freis sendo perseguidos e ouviu relatos de tortura. Quando lembra da ditadura do passado, Frei Sérgio traça paralelos com o presente.
Naquele período, o judiciário não se envolveu com a perseguição. O judiciário, muitas vezes, era o lugar da proteção, sabe? A ação era da direita mais violenta, né? E da polícia e do exército, né? Não era muito diferente que hoje, sabe? Não era muito diferente que hoje. Não tinha essa amplitude social que se criou com essa onda fascista hoje.
No passado, a perseguição vinha do Comando de Caça de Comunistas, conhecido como CCC.
Eles mandavam cartas frequentes, eu recebia cartas frequentes deles, né? Outros colegas meus também.
Depois disso, foi uma vida dedicada às lutas rurais e por terra. Neste contexto, Frei Sérgio já participou de 5 greves de fome. A última iniciou no dia 31 de julho. O Frei fala sobre o que o motivou.
Partido nenhum e candidatura nenhuma me faria fazer uma greve de fome. Nenhuma. Agora, a situação caótica e desgraçada do povo me anima a fazer greve de fome. E é evidente que a solução dos problemas do povo passa pela política e passa pelo Lula, tá certo? Então, o Lula se tornou um símbolo e uma possibilidade de retomar a esperança do povo.
O Frei Sérgio é um dos 7 militantes que estão em Brasília. Eles denunciam a parcialidade no Supremo Tribunal Federal, a volta da fome e o abandono dos mais pobres. A penúltima greve foi em dezembro de 2017, com o objetivo de barrar a reforma da Previdência. Esta durou 10 dias. A terceira foi em 1997, depois do período de seca no Rio Grande do Sul e na iminência da visita do Papa João Paulo II ao Brasil.
E aí, de fato, nós estávamos no 15º dia quando o Papa aportou no Brasil. Aí no 16º dia, o Fernando Henrique mandou atender, aí foi criado o PRONAF. A greve de fome foi para solucionar o problema da seca, né?
O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, existe até hoje e atua para que as famílias rurais possam investir em sua estrutura de produção e de serviços. A segunda e maior greve de fome realizada até hoje foi em 1992 e durou 22 dias, depois de um conflito entre policiais e camponeses. 6 pessoas ficaram presas por 1 ano e 8 meses sem julgamento.
Então não tem novidade do judiciário fazer com os pobres o que sempre fizeram, né? O que agora estão fazendo com o Lula, costumam fazer com os pobres sempre.
Sobre o medo da greve de fome, o Frei afirma sempre existir, mas a vontade de romper a inércia é maior. A primeira greve de fome foi realizada em 1989, e ali o Frei entendeu o peso dessa ferramenta de luta.
Fizemos uma discussão no acampamento inteiro. Aí foi uma surpresa para mim muito, 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 muito grande. Porque todas as pessoas que estavam naquele acampamento, salvo muito poucas mesmo, assim, sabe? Exceções que não tinham tido períodos longos de fome nas suas vidas. Então, a fome não era uma novidade para eles. Era transformar aquilo que já era parte da vida deles num instrumento político.
Na época, Frei Sérgio e mais 5 companheiros resistiram 16 dias até conseguirem a posse do loteamento pleiteado.
Hoje moro num assentamento conquistado com aquela greve de fome.
Voltando ao presente, Frei Sérgio acredita que o Brasil tem condições de proporcionar uma vida digna para todos e ressalta que a greve de fome é um instrumento para ajudar o Brasil a voltar à normalidade democrática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Gonçalves, Norma Odara.
É, e na avaliação médica dos grevistas feita hoje, o médico Ronaldo Wolff, que acompanha os grevistas, constatou que a fadiga, o cansaço, as dores de cabeça continuam aumentando. Os que não usam tratamento para hipertensão estão começando a apresentar um quadro de hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial. E alguns começam também a apresentar sintomas de hipotermia, ou seja, estão com seus corpos mais frios. A greve não tem prazo para terminar e os grevistas protocolaram um pedido de audiência com os ministros do STF. A gente falou ainda há pouco, né, que houve uma primeira conversa com o ministro Lewandowski, mas a greve continua e a gente continua informando você sobre a situação de saúde dos manifestantes. 18h51.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Aconteceu aqui no Rio de Janeiro uma coletiva de imprensa que reuniu a mãe da vereadora Marielle Franco e a jurista Carol Bronner. As duas participaram na semana passada de uma audiência com o Papa Francisco para relatar os casos de violações de direitos no Brasil, especialmente o assassinato da vereadora e a prisão, considerada política por diversos setores e movimentos sociais, do ex-presidente Lula. A repórter Flora Castro acompanhou a coletiva e vamos conferir agora.
Na manhã desta quinta-feira, a advogada Marinete da Silva, mãe da vereadora Marielle Franco, concedeu entrevista coletiva à imprensa junto com Carol Proner, jurista e professora de Direito da UFRJ, sobre a visita da comitiva brasileira ao Papa Francisco, da qual as duas participaram. Marinete falou da recepção do Papa, da dor na busca de justiça pela filha e do cenário de violações que o país enfrenta hoje, em especial a relação entre o estado de exceção que promove a prisão de Lula e também o assassinato de líderes populares como Marielle.
Esse é um processo diferente, lógico que é uma dor profunda em relação à morte da Marielle. Não deixa de ser também uma dor para o PT, para toda a esquerda do Brasil, a prisão do Lula. Então acho que faz, entendeu? Tem muito sentido isso. Marielle defendia, era fora teme constante, e Marielle chega no PSOL defendendo todas as pautas que, de uma esquerda, entendeu? Que está sendo totalmente levada por um golpe, que não deixa de ser um golpe mortal que, na tela da minha filha, e um golpe também contra a democracia e tudo que se viveu nesse país durante a era Lula. Então é fundamental que isso fique bem claro.
As duas relataram que o Papa Francisco demonstrou preocupação com as violações de direitos humanos no Brasil. Na visita, foram entregues relatórios que abrangiam temáticas como contradições jurídicas, violência contra líderes populares e questões de intolerância religiosa, além de livros sobre o golpe no Brasil. Proner explicou que o Papa deixou uma mensagem ao ex-presidente Lula, preso desde o dia 7 de abril em Curitiba.
O Papa pediu ao Lula que ore por ele, né? E deixou uma mensagem. E claro que ele está preocupado com a situação de um líder, nesse contexto dos líderes políticos presos, falou: não conheço Lula pessoalmente, conheço a ex-presidenta Dilma, a a quem eu admiro.
Fez elogio, inclusive.
Fez vários elogios, com o tempo fazendo.
Ela é uma mulher honesta que conhecia, teve 43 vezes.
E tá preocupado?
Marinette, que é católica, demonstrou emoção muito grande de conhecer o Papa Francisco e de poder contar a história de luta de sua filha. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Flora Castro.
É, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes um recado. Você que escuta pela Rádio Web Brasil de Fato, amanhã, neste mesmo horário, nós vamos estar transmitindo um programa especial direto de Brasília sobre a marcha dos movimentos sociais que denunciam a prisão política do ex-presidente Lula. Mas nós vamos continuar aqui, nós do Brasil de Fato, Rio de Janeiro, vamos continuar transmitindo pela Rádio Bandeirantes, trazendo também para vocês todas as informações das movimentações em Brasília. Em Brasília, melhor dizendo, se você não quer perder o nosso programa Brasil de Fato, é só sintonizar no seu aparelho de rádio, em casa, do carro, a frequência 1360 AM. E o programa de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Felipe Cabral, coordenação de Raquel Júnior, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Trabalhos técnicos do Peter. Um grande abraço a todos e todas vocês que nos acompanharam até agora e amanhã estaremos de volta às 18 horas. Até lá!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.